Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um dos nossos presentes. Meus cumprimentos aos ex-vereadores dessa Casa de Leis, o Álvaro e o doutor Abdala. Meus cumprimentos ao procurador do município, doutor John. Ao nosso amigo, Dom Jasco, muito obrigado pela presença. Nosso diretor dessa Casa de Leis, doutor Rainer. Doutora Lívia, nossa diretora administrativa. Aos funcionários e aos amigos e aos colegas vereadores. Que Deus abençoe cada um de nós para que possamos fazer o melhor para Quirinópolis. Solicito da secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Projeto de Decreto Legislativo 002, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Júnior Alves Araújo e contém outras providências. Ofício. Senhor diretor, a par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para convocar vossa senhoria a comparecer no auditório da Câmara de Vereadores de Quirinópolis no dia 13 de março de 2019, quarta-feira, a fim de fazer uso da tribuna popular, esclarecendo aos munícipes acerca da atual situação do fornecimento de energia elétrica, bem como tecer os esclarecimentos necessários sobre a má prestação do serviço público no tocante às frequentes interrupções e quedas de energia elétrica que vem se agravando nos últimos meses na cidade e zona rural de Quirinópolis, Goiás. A presente convocação tem o condão de justificar para a população os motivos reais de várias quedas, interrupções e a demora no retorno da energia elétrica, pois, na qualidade de representantes do povo, temos o dever de fiscalizar os serviços públicos e dar respostas plausíveis à sociedade quirinopolina, que paga mensalmente valores aviltantes para uma empresa que tem a obrigação de fornecer luz ao invés de trevas à nossa população. Ao ensejo, apresento a vossa senhoria votos de consideração e apreço. Edivaldo Antônio de Souza, presidente. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine ao setor competente que seja contratado mais nutricionistas para que possa atender toda a demanda, tendo em vista haver algumas áreas carentes dos mesmos. Justifica-se o presente, tendo em vista a carência da população em estar recebendo auxílio destes profissionais de saúde capacitados, assim como a importância dos mesmos no balanceamento nutritivo do alimento oferecido nas escolas e creches do município. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando que seja disponibilizado gari para a cidade de Denislópolis, Tocozinho, nos dias que passa o coletor de lixo. Justifica-se o presente, tendo em vista que a cidade carece de gari para a limpeza das vias urbanas, que referida ação, além de contribuir para a melhoria dos aspectos urbanísticos do distrito, também impede a proliferação de insetos e animais peçonhentos que podem ser causadores de danos à saúde dos moradores daquela localidade. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira.
Questão de ordem, senhor presidente.
Qual a ordem, vereador?
Eu gostaria de apresentar um requerimento verbal solicitando à secretária de saúde do nosso município, assim também como o prefeito, para que possa disponibilizar o mais rápido possível médico para a UBS Sebastiana Pascoal. Estive reunido com alguns moradores lá, eles me falaram que já tem 2 meses que lá está descoberto de um profissional para atender lá ao posto de saúde, a UBS. E isso é inaceitável, nós não podemos aceitar isso, né? Nós sabemos que a população está passando por dificuldades, o mundo que nós estamos vivendo está difícil, o Brasil está passando por uma fase muito difícil, financeira e tudo, as famílias estão endividadas, e nós não podemos aceitar que lá na UBS, não possa ter um médico para atender aquela população. Eu gostaria de solicitar com urgência, né? A não ser que a secretaria e o prefeito não saiba disso.
O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal de Quirinópolis, que seja feita a construção de uma ponte em alvenaria sobre o córrego da Limeira, região do Rio Preto, entre a GO-164 e a Barra do Rio Preto. Justifica-se este, sendo que a mesma se encontra severamente danificada, não tendo mais condições de reforma e nem reparo. Por esse motivo, a necessidade da construção de uma nova ponte de cimento, que a mesma seja construída logo após o período chuvoso. Nestes termos, pede e espera aprovação. Marcos Antônio Cabral. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que oficie o secretário de Urbanismo e Obras Públicas solicitando que envie máquinas a fim de fazer a recuperação de estradas rurais da região da Inhuma, Salgado, Cachoeirinha do Rio Preto, Perdizes e outras regiões que forem necessárias. Justifico a matéria em questão, considerando que as estradas das regiões citadas, devido às chuvas, estão quase intransitáveis, fato que causa risco para acidentes aos moradores da região e consequências para o escoamento da safra. A presente solicitação beneficiará inúmeras famílias que habitam a zona rural que abrange o município. Ressalto que nas regiões mais próximas ao município de Rio Verde, o prefeito Paulo do Vale se colocou à disposição para colocar as máquinas do município para realizar o serviço da região do Salgado, que faz parte do município de Rio Verde. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo. Nestes termos, pede e espera aprovação. Marcos Túlio Barroso. O vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva com cópia ao secretário municipal de Urbanismo e Obras Públicas, requerendo-lhe que seja construída a rede de iluminação pública na Avenida Castro Alves, no perímetro entre a rotatória da rodovia GO-206 até a entrada do bairro Flamboyant, cruzamento com Rua Girassol. As famílias que residem nos bairros Rio das Pedras, Flamboyant, Esmeralda e Joaquim Quirino reclamam já há bastante tempo da falta de iluminação nesta importante via de ligação entre os diversos bairros daquela região, como também ao distrito industrial. Além do risco de terem suas casas invadidas por marginais que se aproveitam da escuridão para aterrorizar os moradores e também para praticarem roubos e diversos outros crimes. Ocorrem nos cruzamentos vários acidentes devido à completa escuridão que se encontra essa parte abandonada de nossa cidade. Dalma Machado Borges. A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, cópia para o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando dos mesmos que determinem a realização de um estudo pela equipe de engenharia do município, a fim de constatar o melhor meio para escoar a água que fica empoçada no período chuvoso nos bairros Alvorada e Chico Junqueira. Justifico este considerando o fato que os dois bairros são localizados numa parte mais baixa da cidade e, em decorrência das chuvas, tem gerado empoça de água, causando transtorno e prejuízo aos moradores, levando em conta que, por vezes, as casas são invadidas pela enxurrada. Nestes termos, pede e espera aprovação. Andréia, enfermeira. A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiada ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, cópia para o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando dos mesmos que determinem a construção de calçadas em todo o bairro Chico Junqueira, considerando o fato de muitos dos moradores serem baixa renda e não terem condições para tanto, e de ser importante ter calçamento frente às casas para garantir mais segurança aos pedestres e cadeirantes. Nestes termos, pede e espera aprovação. Andréia, enfermeira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. O vereador Valdivino Duarte de Oliveira, juntamente com o vereador Cassim da Usina, usando de suas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, vem requerer de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva e o secretário municipal de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que viabilize a construção de uma academia ao ar livre na Praça Jordelino Barbosa Goulart, no povoado de Denislópolis. Com o passar dos anos, povoado do Tocozinho, as opções de lazer passaram a ficar mais escassas naquele local e sabendo que a construção da academia ao ar livre comunitária é de supra importância para a prática de esportes e, consequentemente, para uma boa saúde. Este vereador, atendendo ao pedido dos moradores do referido povoado, solicita do prefeito municipal a construção desta. Nestes termos, pede deferimento. Valdivino Duarte de Oliveira, Cassim da Usina. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, o vereador Valdivino Duarte de Oliveira, juntamente com o vereador Cassim da Usina, usando de suas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicita que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis, com cópia ao presidente da AMTS, solicitando que seja realizado um estudo a fim de viabilizar a mudança no sentido da rua contorno, no para sentido único, visto que a rua em questão corta vários bairros da cidade e por esta via trafegam veículos pesados, caminhões de grande porte, assim como veículos de passeio, e por ser uma rua estreita, conclui-se que é inviável para os motoristas que o fluxo de veículos seja em ambos os sentidos, sendo necessária esta modificação. Nestes termos, pede deferimento. Valdivino Duarte de Oliveira, Cassim da Usina. Os vereadores subscritos requerem de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que após aprovada esta solicitação, encaminhe requerimento ao prefeito municipal Gilmar Alves, com cópia ao secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando-lhes que completem a instalação da rede de iluminação pública nas ruas dos bairros Tonico Bento e Vila Camponesa. No bairro Tonico Bento e na Vila Camponesa, há várias ruas que não possuem a rede de iluminação pública. A falta desse serviço deixa as ruas às escuras e, com isso, os cidadãos estão à mercê dos perigos e da insegurança. O descontentamento dos moradores é geral, especialmente entre os trabalhadores do terceiro turno e estudantes que transitam pelos bairros no período noturno. O presente requerimento está alicerçado nos constantes pedidos dos moradores dos bairros citados. Estes cidadãos já estão cansados de ouvir a promessa da efetivação desta obra e a total escuridão das referidas ruas demonstra o descaso da administração com essas pessoas. Sem contar que é da responsabilidade da Prefeitura disponibilizar o serviço de iluminação pública nos loteamentos por ela implementados. Na certeza de sermos atendidos, pedimos o deferimento. Dalma Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que após aprovada esta solicitação, encaminhe requerimento ao prefeito municipal Gilmar Alves, com cópia para o presidente da Agência Municipal de Trânsito, solicitando-lhes implantação de faixas de pedestres com devida sinalização nas esquinas da Avenida Frei João Batista com a rodovia GO206. Os moradores da região solicitam este serviço, uma vez que na localidade há grande fluxo de pedestres, especialmente pela movimentação de alunos que estudam no Colégio Estadual Dr. Onério Pereira Vieira. O trecho também possui intenso tráfego de veículos, caminhões e bitrens, e nos horários de pico o referido cruzamento fica congestionado, aumentando o risco de atropelamento e outros acidentes. A instalação das faixas de pedestres oferecerá maior segurança para os transeuntes, pois toda a sinalização decorrente chamará a atenção dos motoristas, exigirá um maior cuidado e obrigará a redução da velocidade dos veículos. Nesses termos, peço e aguardo deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno, que passe regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que contrate um intérprete de Libras, línguas de sinais, para atuar nos dias de sessões ordinárias, considerando que nos dias atuais faz-se necessário este tipo de profissional para atender às necessidades das pessoas com deficiência auditiva e fazer valer a lei de inclusão e acessibilidade para garantir o direito de acompanharem as sessões e as matérias que estão colocadas em pauta e votação. Há uma necessidade de dar oportunidade para que os surdos mudos possam ter clareza sobre aquilo que é tratado pelos vereadores. Nestes termos, peço e espero deferimento. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, com cópia ao secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando a construção de um muro em volta das casas da Vila Vida Feliz, com o objetivo de proteger e dar maior segurança aos idosos que moram ali, pois os mesmos sentem medo, principalmente quando recebem a aposentadoria, ainda mais pelo fato da Vila Feliz ser localizada em local distante do centro, onde há menos movimentação de pessoas e veículos, principalmente durante a noite. Nestes termos, peço e espero deferimento. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no artigo 238, concomitante com o artigo 346 do Regimento Interno e artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, requeiro de Vossa Excelência que sejam convocados a engenheira civil Thalissa Martins Clemente, servidora da administração direta, vinculada ao município de Quirinópolis, os sócios proprietários e o engenheiro da empresa Pave Santos Construtora Limitada, para prestarem esclarecimentos quanto às obras de recapeamento das ruas e avenidas de nossa cidade, que foram contratadas por meio do processo licitatório 201.704.2672. Nestes termos, peço e espero aprovação. Márcio Pereira de Oliveira.
Questão de ordem, senhor presidente. Queria pedir a Jerusa que, no requerimento que fala sobre o muro da Vila Feliz, não falou quem era a autora.
Nicolina Maria da Costa Pereira.
Solicita a secretária se algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Não há.
Com relação à convocação que nós fizemos ao responsável pela Enel, não tivemos resposta, ligamos na Enel, ele não está lá, ligamos no celular dele e ele não atendeu. Então estou esclarecendo a população o motivo, que nós tentamos até falar com ele para depois dar uma resposta aqui à nossa população. Tá? Fica na consciência de cada um o que a Enel está fazendo por Quirinópolis. E eu vou encaminhar a cópia do requerimento ao deputado que está fazendo uma CPI junto à Enel, para que ele anexe essa documentação e tome as devidas providências também com relação à nossa cidade de Quirinópolis, que nós estamos muito tristes com essa situação. Passamos para a ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 7ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 12 dias do mês de março de 2019, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a rua Professor Glicério da Cunha, 128, bairro Municipal, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Atos Vinícius Silva Pimenta, Dagmar André de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Marcos Antônio Cabral, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido o projeto de lei do Poder Executivo de número 009, o qual autoriza alienação de veículos, sucatas e equipamentos sem destinação pública e inservíveis à administração e contém outras providências, no qual foi solicitada urgência urgentíssima. Foram lidos projetos de lei do Legislativo de número 002, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, teatros, sessões de cinema, eventos culturais, feiras e similares no âmbito do município de Quirinópolis, Goiás. 003, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, repartições públicas municipais, postos de saúde, hospitais e meio de transporte coletivo, anexar aviso por escrito em local visível sobre o crime de discriminação contra idosos, ambos de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Lido ainda projeto do Legislativo de Lei Complementar de número 001, o qual insere o inciso 3 ao artigo 81 da Lei Complementar 17, de 15 de maio de 2008, que institui o Código de Postura e Meio Ambiente do município de Quirinópolis e dá outras providências, de autoria dos vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira e Márcio Pereira de Oliveira. Lido o projeto de decreto legislativo de número 001, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, o qual concede título honorífico de cidadão ao senhor João Batista Teixeira Júnior e contém outras providências. Foram lidos os requerimentos de número 46 e 47, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 48, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira e Acácio Divino Vieira de Assis, 49, de autoria da vereadora Dagmar André de Oliveira, 50, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 51 e 52, de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Momento em que é informado que sim, o senhor Marcos Vinícius Ribeiro, coordenador do curso de História da UEG de Quirinópolis, o qual fez uso da palavra para fazer um convite para parceria institucional para o terceiro simpósio internacional de História da UEG, e a senhora Maria da Felicidade Alves Urzedo, coordenadora pedagógica da FAC, Faculdade de Quirinópolis, que usou da palavra para falar sobre o projeto cultural Dia Nacional do Livro e das Artes Clássicas em Quirinópolis e solicitando apoio à realização do projeto de comemoração ao Dia do Livro. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia, determinando a leitura data da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação data em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 36 a 45. Os requerimentos 37, 38, 39, 41 foram discutidos pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. 38 e 40 foram discutidos pela vereadora Dagmar André de Oliveira. 40 e 41 foram discutidos pelo vereador Valdivino Duarte de Oliveira. 41 discutido pelo vereador Acácio Divino Vieira de Assis. 44 e 45 discutido pelo vereador Oscar de Lima Pires Júnior. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte deixando as explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 13 de março de 2019, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a redação da ata. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo com a redação da ata permaneçam assentados. Os que não estiverem, se levantem. Aprovada a ata. Coloco em votação os requerimentos.
Requerimento da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que requer o encaminhamento de projeto de lei que regulamente sobre o programa de autonomia financeira das unidades escolares.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
seu presidente, mesa diretora, vários vereadores, diretor dessa Casa de Lei, doutor Rainer, meus cumprimentos, vereadores, vereadoras, e assistência que muito nos honra, nossos assessores aqui presentes, os visitantes, Dom Jaso, a diretora da emissora Sul-Goiana, a senhora Hipólita, o radialista Vando, são pessoas do qual eu tenho um grande conceito nessa sociedade, a nossa diretora administrativa, a doutora Lívia, e também o procurador do município, doutor John, e todos aqui presentes. Quero falar aos nobres vereadores dessa Casa de Lei e quero também buscar o apoio da nova vereadora Veroneida desse requerimento, porque nós tivemos já a passagem na Secretaria Municipal de Educação. Esse dinheiro, essa autonomia financeira direta às unidades escolares seria realmente igual o PDDE, dinheiro direto da escola, que é uma verba federal que vem para que os diretores tenham autonomia de fazer aquele reparo mais urgente possível, né? Sem aguardar algum empecilho. Esse dinheiro seria a aprovação dessa Casa de Lei, com o projeto do prefeito sendo encaminhado para cá, assim aprovado, destinaria às escolas, aos diretores, essa quantia, que seja por quantidade e número de aluno, pelo porte do módulo da escola, aquela quantidade financeira, para que o diretor, o gestor daquela unidade, tenha liberdade, durante o ano, fazer uma previsão e buscar fazer aquilo mais emergencial, com urgência, com a prestação de contas, né? Junto com o procurador do município, junto com a contabilidade do município, mas dava a ela autonomia de reparos. Às vezes, por um reparo, não é isso, obviamente, numa lâmpada, no telhado, demora muito que se a viabilidade desse recurso estivesse na mão da gestora, do gestor, ele seria viável, de maior urgência, e vinha beneficiar as unidades escolares. Então, eu peço ao novo vereador, gostaria também de solicitar que vocês subscrevessem, né? Porque eu, mas a Veroneide, que trabalhamos nessa área, nós sabemos o quanto é importante a quantidade do dinheiro. Sempre a educação fez milagre, mas com um recurso que seja pequeno, vai viabilizar os reparos de urgência naquela unidade escolar. Eu dito, senhor presidente, muito obrigado.
Continue em apreciação o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo com a redação do requerimento da nobre colega vereadora Nicolina, você quer falar? Permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. A vereadora Veroneida gostaria de subscrever.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que requer que seja realizado um projeto com o intuito de firmar um consórcio interregional entre os municípios circunvizinhos de Quirinópolis e extremo sudoeste goiano, para viabilizar o funcionamento da UTI, possibilitando a regulação referenciada entre os municípios.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
Senhor presidente, essa autonomia eu queria pedir também, solicitar aos novos vereadores, né? Que o prefeito sai amparado por essa Casa de Leis, com a subscrição de todos os vereadores, para que possa mandar um projeto para essa Casa de Lei, respaldando ele, ou o município, constituir o problema que todo mundo fala aqui, a questão da UTI. Eu também acho, né? Buscar uma viabilidade através de um consórcio interregional, intermunicipal. Todo mundo, a hora que você olha a planilha de manter-se uma UTI, é altíssima. E que às vezes foge até do orçamento do município na previsão deste ano. Mas se buscar parceria com os outros municípios, né? A questão da regulação, da emergência, da urgência, eu tenho certeza que essa UTI, ela pode abrir e pode funcionar inteiramente, cobrindo o sufoco e a ansiedade da vida das pessoas, dos familiares, que você vê Não, até que arruma uma regulação, até que saia alguém. Tanto o paciente como os familiares já morreram de tristeza. E nós, ser humano, muito mais. Então, se buscar uma viabilidade, a parceria de todos os municípios, aqui no extremo sudoeste goiano, Quirinópolis é um polo. Essa UTI, eu tenho certeza que ela funciona. Se ela não funcionar intensiva, que ela comece a funcionar semi-intensiva. Mas que, tenho certeza, com o suporte de um consórcio, hoje a saída é parceria dos municípios e da obrigação e também da preocupação dos gestores de toda a cidade, essa UTI, ela funciona. Eu vejo essa UTI, ela é assunto em todos os lugares. Ela é assunto nessa casa de lei, ela é assunto na comunidade, ela é assunto na fila de um banco, ela é assunto na loteria, numa faculdade. Então, nós temos que buscar uma destinação para realmente salvar vida, que foi para isso que existem as unidades intensivas, as UTIs.
Com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Vereador Nicolino, eu gostaria de parabenizar você pelo requerimento. Mas aí o prefeito tem que querer, minha amiga. O prefeito tem que ter essa vontade de fazer essa parceria. Quem trabalha sozinho? E esse consórcio já existia no município aqui, o Sisgo. O Sisgo atendia, tinha 12, 13 médicos lá atendendo praticamente diariamente na Avenida Brasil, várias especialidades, que seria estendido também para o AME e, é claro, para as UTIs também. Assim que o prefeito atual entrou, ele deixou de pagar o Sisgo, inclusive até tem demanda judicial, e saiu do consórcio do Sisgo. O Sisgo hoje funciona com outros municípios. Então, isso o prefeito tem que querer. O prefeito tem que querer. Era um programa legal, né? Realmente, que ajudava muito a nossa população, com vários atendimentos, gratuito, né? Mas, infelizmente, o prefeito não quis. Espero que agora ele esteja com a cabeça aberta para que ele possa atender esse requerimento. Mas o prefeito tem que querer. Muito obrigado.
Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Esse assunto... Primeiramente, né, bom dia a todos, bom dia aos que estão aqui presentes. Esse assunto é recorrente aqui. E uma coisa que nós precisamos fazer, como vereadores e voz do povo de Quirinópolis, é exigir que o prefeito escute a Câmara de Vereadores. Já faz 2 anos e 3 meses que a gente está aqui nessa labuta, né? Esse é o meu primeiro mandato, de outros é... tem mais mandatos. E aí a gente fica aqui todo mês fazendo requerimento, pedindo, e nem sequer marcar uma reunião para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente ver qual a viabilidade para colocar a UTI para funcionar. Uma parceria da Câmara com o Executivo. A democracia, ela depende desse acordo, dessa conversa, de sentar para negociar. Mas também a nossa postura aqui na Câmara tem que mudar. O dia que a Câmara começar a dizer, nós não vamos votar os projetos de lei que a Vossa Excelência está mandando, enquanto o senhor não atender aos nossos pedidos, enquanto a Câmara não buscar a sua altivez e dizer respeito ao poder legislativo e executivo, porque há uma diferença entre executivo e legislativo. Nós não podemos colocar a UTI para funcionar. Nós não podemos. Nós somos poder legislativo. Mas nós podemos forçar o executivo a fazer isso. Desde que nós busquemos que o executivo nos respeite. Nós não podemos continuar atendendo tudo que o executivo manda para cá de cabecinha baixa, como se nós fôssemos um poder subserviente. Enquanto nós não chamamos o executivo para uma conversa honesta, olho no olho, respeito o legislativo, ouve o que os vereadores estão falando, porque quem escuta todo dia isso na rua somos nós. A pressão política está em cima de nós. Eu vi aqui o desabafo do nosso presidente falando que um cidadão, de forma até grosseira, fala que Quirinópolis não tem vereador. Mas, às vezes, nós, vereadores, está faltando um pouco mais de coragem. Inclusive, independente de bancada. Independente da bancada que nós fazemos parte. Uma coisa é você apoiar o governo. Outra coisa é a gente atender tudo de cabeça baixa, sendo que nós fomos eleitos para defender os interesses do povo. Então, eu peço, né, a nova vereadora, para eu subscrever, né, tenho total interesse, inclusive porque, durante a campanha, esse assunto foi um assunto em voga, foi um dos assuntos mais comentados, né, sobre a inauguração da UTI.
Continua em apreciação o requerimento. Só lembrando que o semi-intensivo já está funcionando aqui em Quirinópolis. Pessoa que fica até entubada, ela, aguardando a UTI, ela está ficando lá onde era para ser a UTI, né? Então, está funcionando o semi-intensivo já. Tá? Então, assim, para que a população entenda, que ela não está também jogada, né? Ela está lá sendo cuidada, não tem aquela equipe médica que é necessária, mas que ela está sendo cuidada, até que está dando suporte, até que ela consiga a vaga na UTI. Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordem, se levantem. Aprovado.
Dos vereadores Valdivino Duarte de Oliveira e Cassim da Usina, que solicita do prefeito municipal que acrescente nos vencimentos dos servidores que foram remanejados para a unidade de assistência à saúde, Juca Severiano, ajuda de custo ou auxílio transporte.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassim e Valdivino Duarte. Com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, eu peço aos nobres autores desse requerimento que eu possa escrever junto. Eu sei que esse assunto ventila, né, Cassim? E o nobre vereador Divininho está aqui hoje, justamente é os funcionários que trabalhavam no Juca Severiano e que foi lá no Viena, no Atenas. Eu estava na missa quando uma servidora falou comigo e fez uns cálculos de tanto que ela estava gastando só em combustível e em questão se fosse lá onde estava no Juca ou que ela está gastando lá agora. Então eu disse, olha, eu vou falar esse assunto na Câmara e ver a viabilidade de fazer um requerimento solicitando do prefeito uma ajuda de custo. Mas o novo vereador Cassinho e o Divininho já adentrou nessa casa de lei, quero parabenizar que ouviu, né, o clamor do funcionário e quero pedir para subscrever junto com eles, porque é lógico, quando mostra aquela gratificação, como tem a gratificação de produtividade, é necessário ter ajuda de custo também, que quando se desloca alguém sim, sob o comando de um lugar para outro, que torna-se distante em questão de quilometragem. Mas aí eu quero parabenizar, Cassim, e dizer se eu posso subscrever com Vossa Excelência.
Continua em apreciação o requerimento do nobres colegas vereadores. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordem, se levantem. Aprovado.
Da vereadora Andréia, enfermeira, que solicita que seja fixada uma ambulância no Hospital Municipal a fim de assistenciar em período integral os pacientes internos daquela unidade, auxiliando caso precise fazer exames fora do hospital, e também transportar os pacientes que são socorridos pelo SAMU no período noturno e após finalizado o atendimento não possuem meios de locomoção até suas residências.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Andréia Enfermeira. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo com a redação do requerimento, permaneçam assentados. Que discordem, se levantem. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita que seja adquirido e instalado aparelho de aerosol em todos os PSFs do município.
Está Está em apreciação o requerimento da vereadora Ivesane. Em votação, os vereadores que concordam com a redação do requerimento permaneçam assentados. Que discordem, se levantem. Aprovado.
Do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que solicita reparos na ponte sobre o córrego fundo na região da Fazenda Fazendinha, sentido Quirinópolis-Golvelândia.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Oscar. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo com a redação do requerimento, permaneçam assentados. Que discordem, se levantem. Aprovado.
Do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que requer reparos urgentes na ponte sobre o córrego da Limeira, região situada na estrada municipal à esquerda da rodovia G164, quilômetro 126, sentido Quirinópolis-Paranaiguara.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Oscar. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo com a redação do requerimento, permaneçam assentados. Que discordem, se levantem. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais que são 5 minutos para cada vereador. Então, com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolino.
Senhor presidente, eu vou usar meus 5 minutos, mas vou pedir licença, Vossa Excelência, que eu tenho uma audiência, né? 10h30 eu tenho que preparar. Eu só quero falar que a Enel é um assunto hoje no Goiás inteiro, não é isso? Aí eu pergunto, nós, goianos, fomos consultados? Nós, goianos, tivemos a vez de falar assim, sou contra e ou quero realmente a privatização? Nós não fomos. Do mesmo jeito, eu tenho uma preocupação realmente com essa questão da privatização ou a municipalização da rede da água, a Saneago, e que é o esgoto. Então, essa vereadora, analisando no artigo 97 da lei orgânica desse município, eu amanhã entro com um requerimento pedindo um plebiscito no município, ou seja, o prefeito pode toda a autonomia de criar uma consulta popular. Consulta popular por quê? Porque realmente o município tem que saber o que, que ele quer. Não é só nós, vereadores dessa casa de lei, que vamos ser o propositor, não, o prefeito. Mas nós vamos estar junto, colaborando, vamos estar junto à parceria com o prefeito municipal. E depois uma viabilidade de que privatizou. Vem empresas e empresas, até eu já vi dizer empresas que estão no Lava Jato, né, querendo participar dessa licitação em Quirinópolis. Nós não podemos aceitar. Eu só aceito aqui, voto nessa casa de lei, se acontecer um plebiscito, pela primeira vez nesse município, que seja uma consulta popular e que esteja aqui amparado no artigo 97 da lei orgânica desse município. Estarei amanhã adentrando nessa casa de lei para que a comunidade tenha o direito, a autonomia de dizer nós queremos assim ou não queremos assim. Não me responsabilizo eu como vereadora. Outra coisa que eu peço aqui é que o nosso presidente, o soldado Edivaldo, com muita boa vontade, que ele já se dispôs, é que nós visitamos essas áreas que vão ser desafetadas. Porque lá no Pedro Cardoso tem alguém reclamando que vai acabar com uma horta. Horta que é a subsistência familiar, como se diz ele para mim. E quer também, eu olhei o croqui, eu vou lá, a Kênia me mostrou, o Oscar estava junto quando nós olhamos, analisamos os croqui, tudo é benefício da nossa comunidade. Sou parceira do prefeito, eu vou aprovar, mas vamos ver em loco, depois da reunião de amanhã, senhor presidente, com o carro ou com nossos carros, vamos lá os vereadores ver essa presença. Falei agora também com o Cabral, com boa vontade me orientou. Obrigada, Cabral. Mas também essa parte que fala do leilão, eu gostaria de saber quais são os anos desses veículos que consta aqui. Faltou essa parte, fala da placa, fala da discriminação, fala do número do chassi, mas não fala no ano de fabricação desse veículo. Então, eu queria, assim, convidar todos, eu sei que a parceria do nosso presidente é muito salutar, eu tenho muito a agradecer a ele pela atenção, pela autonomia da Câmara Municipal, mas que vamos. O leilão ainda não foi, aconteceu, porque nós não votamos ainda o projeto. Vamos conhecer em loco esses veículos, né? Eu sou muito de que, em vez de leiloar a preço de banana, que doa uma entidade. Eu vejo a Associação dos Animais sofrendo por um transporte, né? Se tem recuperação, as entidades é o seguinte, eu trabalhei muitos anos, eu ganho um carro velho, mas a pessoa lá da oficina colabora comigo e conserta ele. Uma pessoa sensibiliza, não, eu mando fazer isso, ele se torna um carro viável. Aí leiloar, eu acho assim, um carro que está seminovo ou que está ainda em bom uso, que possa aproveitar. Eu vejo aqui também as entidades que precisam e fica buscando longe verbas, recursos para manter as entidades. Então, se estamos aqui, nós podemos fazer isso, que eu quero sair daqui, senhor presidente, assim, com o parecer de Vossa Excelência, se nós vamos amanhã, após essa sessão, visitar os demais lugares.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Como eu disse, senhor presidente, a vossa permissão para que eu possa me retirar.
Bom dia a todos presentes. Bom dia, Wanda, Hipólita, que alegria vocês aqui. Padre Jaso, colegas, vereadores. Eu só queria, assim, complementar essa fala que a vereadora Nicolina disse, que desde ontem que nós recebemos ontem a visita do capitão, né, Bonfim, falando desses veículos. E então, acho assim, além da importância da gente visitar, mas teria que ser hoje, né, Soró, porque amanhã já é a votação. Então, eu não concordo muito com o pedido de urgência, porque nós temos que ter mais tempo. Por mais que nós nos deslocamos, vamos lá ver esse veículo, eu mesmo não entendo de mecânica. Então, eu acho que além da visita, se viesse um relatório, né, como o Bonfim disse verbalmente, que os carros estão dando muito prejuízo, se for doado para uma instituição não vale a pena, porque o custo é muito alto. Mas que esse leilão, esses veículos, eles viessem acompanhados de um relatório técnico, de mecânico, com a planilha de custos, né? Foi o que nós conversamos hoje, numa reunião preliminar que a gente fez na sua sala, sobre isso, que cada veículo viesse, né, Nicolina? Um relatório, esse veículo está dando prejuízo, esse veículo não tem recuperação, porque nós não entendemos de mecânica. Então, a gente, em 2017, não foi, Soroca? A gente votou e depois tinha veículo lá que era, sim, aproveitável. Eu concordo que deve ser feito, se está dando prejuízo, tem que realmente ser leiloado ou dar baixa em alguns itens que são realmente sucata. Mas eu gostaria de fazer esse pedido, que a gente não votasse com urgência, assim, e que cada veículo fosse anexado um relatório técnico, e isso, um parecer técnico. E quanto aos requerimentos, eu até queria deixar aqui, assim, eu ando assim meio cabreira, sabe? Já ouviu aquilo? Entra um ouvido e sai no outro? Às vezes a gente não tem esse ditado popular? Fala, entra num ouvido e sai no outro. Então é isso que o vereador Oscar disse, que os requerimentos não são atendidos. E às vezes nem dá uma satisfação porque não são atendidos. Então a gente fica assim, perdendo tempo, desperdiçar papel, desperdiçar nosso tempo. Lógico que a gente tem que fazer, eu acho assim, todos muito relevantes para a população ver que o vereador está assim preocupado, mas a gente realmente precisa desse respaldo. Hoje mesmo o Valtim, que é o meu assessor, tem ido lá na UBS, Sebastiana Pascoal, lá não tem médico. Aí disse que tem, mas não tem. Tem médico, e na hora de agendar não tem. Falei, Valtinho, você vai para lá hoje e fala que é uma consulta. Então tem que ter um médico. Não tem. Então os moradores estão assim muito chateados, eles estão até preparando uma manifestação, né, Márcia? Eles estão preparando, eles querem reunir conosco. Então, assim, porque a gente precisa ver por que não tem, né? As meninas de saúde, a Andréia, né? Realmente não tem. Eles falam que tem, mas não tem. Tá igual as... em Goiânia eu vi uma reportagem. Tem 4 pediatras no papel, mas efetivamente não tem. Então a gente, amanhã, estaremos indo lá, tem uma reunião, né? Para a gente ver isso e vamos pedir, né? Não temos ainda o líder do prefeito, ainda não foi definido, né? Quem será? Mas todos nós vamos procurar, né, o secretário de saúde e ver se resolve essa questão para o pessoal lá. Tá bom? Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Oscar.
Nicolina, ontem nós já tivemos essa conversa sobre o plebiscito juntos, né? E gostaria de ser coautor com você nesse requerimento, né? Nós já tínhamos discutido sobre isso. E é uma ideia de alguém que realmente tem a população como primeiro lugar, né? Que não está aqui para defender apenas um grupo político, né? Mas para trazer à luz um assunto tão importante como esse, água e esgoto. Eu lembro que em fevereiro de 2017, a Câmara de Vereadores aprovou a toque de caixa, porque a gente recebeu na terça e votou na quinta, um projeto de municipalização do serviço da água e esgoto. Inclusive um projeto que veio com um monte de problemas, que não definia bem as competências. E nós aqui fomos até voto vencido, né? Porque nós queríamos mais tempo. E é um problema esse negócio de vir projeto de lei aqui com regime de urgência urgentíssima sem ter realmente a urgência urgentíssima. Porque já faz 2 anos que nós aprovamos esse projeto e até hoje ele não foi efetivado, porque não era urgente urgentíssimo. E aí a Câmara corre o risco de votar uma lei, de aprovar uma lei que não seja tão boa, por causa dessas exigências regulamentares que tem aí na lei orgânica, no regimento. Desses projetos que o prefeito mandou aqui hoje para a gente votar, eu só vejo necessidade de urgência urgentíssima mesmo no repasse do dinheiro para o Hospital do Câncer, que é realmente urgência urgentíssima. Todos os outros, por que é urgente urgentíssimo? E nós precisamos começar a votar, senhor presidente. Porque o nosso regimento interno diz que quando qualquer projeto de lei vem aqui com pedido de urgência, o pedido de urgência tem que ser votado. Para a Câmara realmente saber se é ou não urgente. E aí a gente está votando tudo junto já, não está votando o pedido de urgência primeiro. Então, esses assuntos aqui, a meu ver, não são de extrema urgência. Por exemplo, vender carro inservível. Essa questão levantada pela Veroneida, ela é importantíssima. Quando nós votamos aquele projeto com urgência urgentíssima em 2017, depois foram vendidas máquinas que tinham acabado de ser reformadas. O município tinha gasto um valor absurdo para reformar a máquina e vendeu a máquina, às vezes até com preço menor do que o valor que ele tinha gasto para reformar. Então, nós realmente precisamos de um parecer técnico. Porque eu, a Veroneida, o Márcio, nós aqui, talvez alguém já foi mecânico na vida, eu não sei da vida de todo mundo, mas eu não entendo patavinas de mecânica de máquina. Realmente precisa vir um parecer técnico para amparar o nosso voto. Quanto às desafetação, autorização para comprar gleba de terra, isso daí também nós temos que ver onde vai ser compra, o que vai ser feito, como que vai ser utilizado aquele valor. Então, realmente, nós precisamos votar isso daí. E eu parabenizo, né, a sua iniciativa e acredito que nós precisamos discutir melhor a questão da água e do esgoto e a concessão desse serviço para as empresas privadas. E, por fim, gostaria de falar a respeito de um pedido que eu recebi de alguns agentes comunitários de saúde, quanto ao pagamento do piso salarial para eles. O piso anterior era de R$ 1.014,00, que era da medida provisória 827/2018. Essa medida provisória foi alterada pelo Congresso Nacional, aprovada, e depois foi vetada pelo presidente da República. Né? O presidente da República falou que não tinha orçamento para pagar os agentes comunitários de saúde. E eu vi aqui que o Congresso Nacional derrubou o veto, né, e aprovou a Lei 13.708/2018, obrigando as prefeituras a pagarem o valor de R$ 1.250 a partir de janeiro. E a CNM, né, que é a Confederação Nacional dos Municípios, está com a briga entre a CNM e a União, porque parte dos salários dos agentes comunitários de saúde é pago pela União e a outra parte é pelo município. Então eu peço para que seja visto isso aí e pago o piso salarial definido pela Lei 13.708 para os agentes comunitários de saúde.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais. Com a palavra, o nobre colega vereador Cassim da Usina.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora, nobres colegas. Cumprimentar aqui o Padiaso. Cumprimentar a imprensa escrita e falada na pessoa do Vando. Meu pai e minha mãe aqui presentes, todos os assessores. Só a respeito do leilão, eu participo de leilão já tem bastante tempo. O Marquinhos também é um cara que conhece bem. Nenhum leilão vai falar o que está estragado no carro. Ou ele vem na descrição do leilão. Sucata ou todos os gastos é de propriedade do rematante. Mas não passa. Não sei qual que é o leilão que vai fazer aqui. Eu participei do leilão da prefeitura de Goiânia e participei de uma terceira que faz o leilão do hospital de Goiânia também. Acho que o Marquinhos lembra. É, eles não passam essa informação. Isso aí... Você sempre sei, nos que eu participei, entendeu? Não passa essa informação nem para a empresa, não, por isso que eu estou falando. Nem pela empresa, eles não... Não, tudo bem, eu entendo, Fernando, que estão cobrando, parabéns pelo interesse, mas eles não vão passar. A empresa que faz o leilão não passa essa informação para quem vai participar do leilão, para ninguém. É de prioridade deles. Eles pegam o leilão sem essa informação. Eles não passam. Então, não é o prefeito que é culpado, não é o município, não é os vereadores. Entenda a preocupação de todos. Mas essa parte de leilão, eu te falo que eu participo já tem 2 anos, quase 3 anos. Nós não conseguimos essa informação com eles. Entendeu? Só para vocês ficarem sabendo como funciona. Eu acho meio difícil também eles passar.
Com a palavra, o vereador Soró.
Bom dia a todos. Bom dia ao Vando Nascimento, à Hipólita, aos assessores nossos aqui, o Padre Jaros, e todos presentes. Nossos colegas vereadores, nosso presidente. Sobre o leilão, Cassim, só lembrando, naquele primeiro ano teve o leilão das máquinas, várias máquinas foram leiloadas. Quando, eu até conversando um dia na sala nossa lá sobre o leilão, um assessor nosso lá, do nosso vereador, falou, não, mas aquilo é tudo é sucata. Aí eu pensei, não, isso aqui tem que votar mesmo, tá certinho. Só quando foi no primeiro dia, eu votei. Nossa segunda, ia ser na última sessão, um funcionário da prefeitura me ligou, falou, não deixa vender a máquina, eu trabalho não, porque ela tá boa, gastou muito dinheiro nela. Certo? Então, você não pode vender aquela máquina. Aí eu pensei, mas por que não? Tá trabalhando normal, eu trabalho na máquina, vou falar o nome, porque senão ele vai ter problema aí. Beleza, aí nós fomos atrás saber o que está acontecendo. Aí até a menina trouxe um relatório. Você falou aí, mas o Arla, que era subsecretário prefeito, nós falamos com ela, ela falou, não, vou trazer um relatório porque está vendendo as máquinas. Não sei se a Verônica lembra. Ela apresentou um relatório dessa própria máquina. Aí o que ela justificou? O custo dela era alto, ficava mais de R$ 6.000 por mês, manutenção, petróleo gastava muito, foi a justificativa, mas ela teve que justificar. Aí tinha máquina, até na administração passada, tinha uma pá locada, era mais de R$ 6.000 por mês. Quer dizer, a máquina gastava R$ 6.000. Quer dizer, então, estava vendendo, e eu acho, que eu sei até quem comprou. Ficou doido para comprar ela, e comprou. Não vou falar o nome não, mas... Então, quer dizer, aí aconteceu o seguinte, passou o leilão, passou e o povo começava, vai ter o leilão, ligava para mim, veio em mim um funcionário da prefeitura, veio uma outra pessoa que tem uma oficina aqui na cidade, falou, vocês não podem deixar vender aquelas máquinas, não, aquela, mas eu conheço ela, é boa. Eu falei, como que eu vou falar? Vai falar com o prefeito, não faz um trem desse não. Eu falei, como que eu vou falar com o prefeito se eu votei para vender? Quer dizer, eu aprovei lá na Câmara, que agora que eu estou pedindo, agora tem que ter o bicho que eu peço. Pode pedir o relatório, a Câmara pode pedir sim o relatório, para nós saber essa condição. Agora, o leiloeiro não, ele vai falar que é, ele quer vender, né? Mais bem que ganha comissão. Agora, a Câmara Municipal tem direito de apresentar aqui para nós o que está acontecendo nos carros, que ano que eles são. Nessa vez, agora não tem nem ano, a outra tinha. O ano, caminhão, o ano tal, você lembra? E sobre a Enel e a Saneago, é o seguinte, se for fazer um plebiscito aí, vai dar 95% para não privatizar. Porque depois da... Eu mesmo até para torcer para talvez vender a Shell, porque a energia estava cara, está muito difícil. Pensei, não, vai melhorar, que vai para a empresa investir muito dinheiro. Agora, como diz o Tirica, ficou muito pior. Agora eu acho que da Saneago pior que está, não vai ficar. Agora, pela verdade, se vender a... Se, hoje o povo da cidade está torcendo para ficar na mão da Saneago. Porque... A Quirinópolis hoje, todas as empresas querem comprar a exploração da rede de esgoto e a água aqui, porque aqui é 700 mil de lucro por mês que está dando aqui a Saneago. Então, quer dizer, eu acho que agora o povo está torcendo para ficar na mão da Saneago. O sonho do povo era municipalizar a água e a prefeitura, mesmo a empresa, a prefeitura mesmo, tocar a água. Nós até na época, né, Oscar, nós fizemos lá no escritório, falando com o Dr. Vitor, quando começou, porque ele entendia, já tinha feito esse processo. Nós ligamos várias cidades que tinha privatizado, outras, só Uberlândia que deu certo. Para falar a verdade, o seu povo falou que só Uberlândia que é a cidade boa. Tem lugar aí, a maioria piorou. Caldas Novas, Catalão, está tudo problema. Rio Verde, tudo piorou. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa, na hora de privatizar essa água aqui, gente. Falou, muito obrigado. Bom dia a todos.
Com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Eu quero parabenizar o empenho de Vossa Excelência na questão de convocar o representante da Enel para que pudesse dar a explicação para a gente. Eu sei que o senhor tem feito o seu trabalho e insistidamente. A questão da documentação dos veículos, né, do parecer, eu sou vereador, eu exijo, eu vou votar. Então eu exijo, tem que ter sim. OBS Sebastiana Pascoal, acho que eu ouvi, foi na rádio, acredito que foi na Rádio Siguiana com o Vando, gente reclamando, não sei se foi lá ou foi em outra rádio. Inclusive, eu gostaria até de pedir a Hipólita, o Vando aí, porque pode me entrevistar, gente. Tem mais de ano que eu não falo lá, não sei porquê. Não tem problema, não. A gente fala... eu gosto muito da Rádio Siguiana. A questão da convocação também, né? Dos engenheiros da empresa Pablo Santos e também engenheiro do município para explicar como que é a qualidade desse recapeamento que foi feito aqui em Quirinópolis. As ruas foram recapeadas tem 2 meses, 1 mês e tal, e você pode passar que praticamente todas elas têm problema. Eu acredito que deve ser um tipo de recapeamento, ele é contra chuva, não pode chover, né? Se chover, dá problema. Não, tem sorriso. Tem gente que falava isso demais, né, Marco Cabral? Então é importante que a Pablo Santos realmente passe para a gente um parecer completo, né? Inclusive eu vou acionar já o Ministério Público e o TCM para que eles possam verificar essa obra aqui. Teve vídeos gravados, inclusive pelo Executivo, pelo Prefeito, dizendo que somente o da Avenida Brasil foi gasto quase 1.700.000, garantindo que o asfalto seria de qualidade 15 anos. Acho que tem na placa também, uns 15 dias já deu problema. Assim que foi feito, 15 dias deu problema, 15 horas, sei lá. Então isso é importante a gente cobrar, o povo está cobrando, a população está cobrando. E no mais é dizer que nós estamos aí firme para trabalhar para o nosso município. A voz do povo está na rua, mas nós temos que devolver essa voz aqui através da Câmara Municipal e através dos meios de comunicações e do Ministério Público e dos órgãos que nos defende, a gente tem que levar a voz do povo, né, para que o Executivo possa cumprir as suas promessas. Um outro ponto importante é a questão da farmacinha e do Juca Severiano lá para a UPA. Né? A população tem reclamado demais da distância e, segundo a população, não melhorou nada para a população. Talvez para os funcionários foi bom, amplo o espaço e tal, mas para a população não teve nenhuma melhora, segundo a população. Faltou o quê? O prefeito ouvir o povo de Quirinópolis, para que ele pudesse tomar essa posição. Mas muito bom dia a todos e que nós possamos ter esse resto de votação amanhã, a partir de amanhã, de muita paz. Muito obrigado.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Andréa Enfermeira.
Bom dia a todos. mesa diretora, os colegas vereadores, a população aqui presente, agradecer a presença do Padre Jazo, o Álvaro, cada um de vocês que estão aqui assistindo essas sessões. Eu gostaria de só fazer um esclarecimento quanto à contratação do médico da UBS-11, porque eu fui atrás, conversei com o Alexandre, e, na realidade, foi contratada uma médica para já estar atendendo lá. Só que ela passou numa especialização fora e decidiu ir embora e não vir mais. Mas eles já estão entrando em contato, os moradores lá do bairro estão tendo um suporte aqui na UBS-4, UBS-1, nas outras UBS. Então, os pacientes não estão sem atendimento até que venha o médico. Mas, mais breve possível, o médico estará atendendo lá a população. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, o nobre colega vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas. Cumprimento o doutor Fernando. Obrigado pela sua presença, doutor Fernando. E a escrita e falada, né, que estão aqui, a Hipólita também. Eu, ouvindo atentamente os meus colegas, primeiro vou falar do leilão dos carros. Lá tem 3 carros que não é sucata. Tem um Clio, um Siena e um HB20. O HB20, me parece que ele é 2014. Levo ele em várias oficinas e eles têm um tipo de um laudo lá da oficina. Não compensa arrumar ele, o HB20. O Clio, ele tem um problema lá, que eu não sei se foi nessa gestão ou na gestão anterior. Disseram os funcionários que derramou um líquido lá, um veneno dentro dele, e já levou em vários lugares e não consegue tirar o mau cheiro. Deve ser coisa química lá dentro. E o Siena, ele estava com o pessoal da casa da abelha. Então, a oficina dele estava ficando quase no preço dele. Eles devolveram, entendeu? Porque para eles não servia. Então, se não serve para ele, da Câmara, isso. Devolveu, então. Aí, quanto ao asfalto, que foi dito aqui, o asfalto está sendo construído pela Pave Santos. É a mesma que construiu o asfalto na gestão anterior. E o asfalto, a empresa ainda não entregou. Porque a Caixa Econômica, ela tem que fazer as medições para fazer o pagamento. Então, os engenheiros que vão lá fiscalizar. Então, nós estamos cobrando, né? O executivo também vai cobrar. E eu quero aqui agradecer a todos, né, por esta sessão, uma sessão que foi discutida aqui vários assuntos, né, dentro da democracia, e que tenha a todos um bom dia e que Deus ilumine cada um de nós.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos colegas vereadores. Só lembrando aos vereadores que não foi indicado ninguém para ser líder do prefeito, que não foi indicado por parte dos partidos nenhum líder das bancadas. Então, os vereadores providenciarem isso junto aos partidos, que todo mundo está sem líder aqui. Tá? Sobre o asfalto, só vou falar uma coisa. A empresa que está prestando serviço no asfalto hoje foi a mesma que prestou no mandato passado. Eu fui um dos que denunciei ela, entendeu? Na época eu achei irregularidade e ela continuou o trabalho. Então, se é passado também ocorreu esse erro. Então, assim, a gente tem que chamar a empresa e perguntar para ela por que que o serviço não está de qualidade. Aí nós ficamos atacando é o prefeito, né? É, eu acho assim, nós temos que atacar quem está prestando o serviço. Tem que ser um serviço de qualidade. A nossa população não merece, né, ter um serviço de má qualidade. Até hoje eles não conseguiram entregar aquela obra da Avenida Brasil, estão fazendo ela novamente. Então, quer dizer, a qualidade não é boa. Eles têm que vir aqui explicar para nós por que que eles não deram conta de fazer um serviço de qualidade à nossa população. Porque a nossa população merece essa explicação e nós, vereadores, também. Porque nós avalizamos, né? Quando nós avalizamos através de votação aqui, nós estamos avalizando ao prefeito contratar a empresa. E a empresa, ela tem que ser idônea, né, e prestar um serviço de qualidade à nossa população. Então fica assim na nossa consciência de cada um. Vamos realmente convocar as empresas que prestam serviço. Se for preciso, convoque quem for preciso, tá? Não precisa ser o presidente convocar, o próprio vereador, ele pode fazer essa convocação. Vamos dividir a tarefa, né? Porque aí só o presidente que vai ficar ruim, né? Quando eu convoco o presidente da Enel, eu estou ficando ruim com ele, né? Mas é um pedido de todos os vereadores, tá? Então, assim, o próprio vereador, ele pode fazer o seu requerimento, sua convocação e convocar a pessoa, tá? E assim, a Enel não quis vir, né? Não sei quais os motivos. Então, realmente, tem muita coisa errada. Se não vem, é porque tem muita coisa errada aí que eles não querem ser pressionado por nós, vereadores, e explicar a verdade para a nossa população. Então, fica na consciência de cada um. Agora, o trabalho da Enel em Quirinópolis é péssimo. Isso aí eu falo e assino embaixo. Tá? Eles não têm qualidade, principalmente com os produtores rurais. Tem produtor rural perdendo seu leite por falta de energia. Tem produtor rural perdendo as suas carnes que estão nos freezer, né? Por falta de energia, tem lugares aí que fica até 2 dias sem energia. Então é uma falta de consideração. No dia do pagamento, se você atrasou um dia, no outro mês já vem o juro, né? Eles não perdoam a nossa população. Então fica assim o meu desabafo com relação ao Enel. Acredito que nós temos que cobrar também da Saneago, enquanto o município não assume, né, essa parte aí, nós temos que cobrar da Saneago, a falta de água também no nosso município. Então a nossa cidade tem que cobrar, não só da Enel, mas cobrar da Saneago também, uma posição, né, por tanta falta de água. Aí se der uma chuva, aí faltou porque choveu, porque aterrou lá a estação, né? Nós não temos culpa disso aí, não. Nós pagamos a água e eles não perdoam um dia de atraso. Então, assim, tem que rever essa situação e que a empresa, que se for a prefeitura, que ela tenha responsabilidade de fazer um serviço bem feito à nossa população, prestar uma boa, de qualidade, o serviço da nossa população com a água. Se for uma empresa que pegar, que essa empresa tenha o compromisso de ter uma qualidade na entrega desse produto para a nossa população, sem a falta da água e sem a falta da energia, né? Então, assim, eu tenho muito medo do que pode acontecer com o nosso país de agora para frente. Deus que abençoe o nosso país, que ele realmente esteja nos trilhos do caminho certo, né? Para que nossa população não pague lá na frente por causa de irresponsabilidade de alguém. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 14 de março, às 8 horas da manhã, local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um e agradecer a todos que estão acompanhando na rede social. Muito obrigado, que Deus abençoe.